Fala galera ligada na Podsfera Mundial Universal Global, direto aqui das nossas máquinas da NASA. Vamos dar a entrada para o nosso episódio número 15 do Eixo que o Pariu, o podcast que quer chutar o balde, o barraco da mesmice no futebol e falar dos clubes e dos campeonatos que nós somos apaixonados, sempre trazendo uma leitura mais analítica, falando de coisas de dentro de campo que nos interessam. E hoje temos aí um convidado muito especial, segura um pouquinho que eu já vou apresentar, mas antes eu quero chamar os meus reis, os donos da minha vida, atualmente, claro, né? Não vou dar essa moral para eles. Meu querido Elton Serra. Elton, como é que tá aí em Salvador, meu querido?
Um abraço para você, Gufo, um abraço para Léo, um abraço para o nosso convidado, Dado Cavalcante. Um abraço para quem está nos assistindo, né? Porque assiste também, né? Ouvir também assiste, né? Claro. Chegamos ao episódio 15, né? É engraçado chegar ao episódio 15 com tanta repercussão, sem falar de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, etc. Isso é legal, a gente consegue aí atingir um público que estava carente desse tipo de conteúdo, e nessa quarentena a gente tem sido agraciado com muitas boas mensagens aí sobre o nosso trabalho, Gufo, e mais um excelente convidado aí para enriquecer aí o nível da nossa discussão.
Com certeza, um cara que sabe muito, a galera que curte futebol e o Eixo que Pariu vai se deleitar com o conteúdo hoje, eu só garanto para vocês, fiquem aí ligados, porque agora é a vez do rei de Belo Horizonte. Léo Gomide, aí Léozinho, como é que estão as coisas aí?
Fala, Gufo, tudo bem? Grande abraço a você, um abraço ao Elton, agradecer ao Dado Cavalcante aqui, nosso terceiro convidado nessa empreitada aqui do Eixo que eu Pariu, em casa, nos cuidando, né? Sempre colocar no plural, porque a vida é interdependente, né? Cuidando aqui de todas as pessoas próximas, família, amigo, esposa, enfim, para a gente passar o quanto antes dessa turbulência, né? Dessa pandemia, que a gente esteja em breve com nossas atividades sociais, profissionais, enfim, todas restabelecidas. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte também.
Perfeito! Então, como vocês já bem falaram, né, nós estamos aqui na presença do nosso convidado de hoje. É o treinador Dado Cavalcante, um jovem treinador. Eu posso até falar jovem porque eu sou mais velho que o Dado, então realmente o Dado é um jovem treinador e um cara que tem uma longa trajetória, passou por vários clubes do Brasil inteiro, muita experiência, apesar da juventude. Dado, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando, não sei o horário, mas bem-vindo, obrigado pelo convite.
Maravilha, boa tarde, bom dia, boa noite, como você falou. Para mim é um prazer tá conversando com vocês, três pessoas que sabem muito, que vai ser muito bacana, né, esse nosso bate-papo, pelo que eu conheço um pouco de vocês aí, acho que vai ser legal demais a nossa conversa. Fico feliz de terem me convidado, né? Percebi, eu sou o terceiro convidado, então mais feliz ainda, tô na frente da fila, então, que maravilha.
Você sabe que há muito tempo a gente queria falar com você, porque você, o seu trabalho, na verdade, ele é denominador comum aqui, todos nós acompanhamos, estudamos seu trabalho e já passou por clubes grandes como Santa Cruz, Curitiba, Náutico, Ceará, Paysandu, treinador do chamado time de transição do Bahia desde 2019, o Sub-23, né? Alguns outros clubes menores como Icasa, Ipiranga, Luverdense, Mojimirim. Tem uma longa história, uma longa experiência, mas sempre, Dado, você sempre foi um treinador caracterizado por ser um cara de estudo, um cara com uma característica pessoal mais analítica. Eu quero começar a nossa roda de perguntas sabendo, você sempre foi assim, digamos, desde criança você foi um moleque assim, estudioso, dedicado, ou foi uma opção sua ser um treinador assim, com esse perfil mais professor, entre aspas, né? Sem caracterizar de forma negativa, ao contrário, professor é um grande elogio.
Mas sem dúvidas. Bom, não posso falar que era assim quando criança, né? O que eu posso confirmar, e acho que é normal para todo mundo que milita no futebol, é que eu gosto muito de futebol. E eu aprendi muito cedo que na vida você só faz as coisas ou porque você gosta ou porque você precisa. E eu faço das duas, né? Eu preciso e gosto muito. Então, costumo falar que o meu trabalho, o meu dia a dia é divertido, assim, eu vou muito feliz para o trabalho, eu volto feliz do trabalho para casa, eu vivo uma vida plena de felicidade. Na época da minha, na época de moleque, eu não era CDF, não era o cara de ficar na frente da sala, eu era mais aquela turma da bagunça, aquela turma lá de trás do fundão, da geral, era desportista desde cedo, né? Era atleta, então, infelizmente, na grande maioria dos atletas acaba que há um distanciamento maior dos livros, mas nunca deixei de estudar. Talvez tenha sido um privilégio e uma sorte minha. Meu pai sempre esteve ao meu lado para fazer da minha obrigação o estudo. E mesmo quando tentei jogar, né, quando tentei ser atleta, eu nunca deixei os estudos. Eu sempre, paralelo aos treinos, eu estudava, passei numa universidade federal, o que hoje é muito difícil pela concorrência, pela quantidade de pessoas que tentam. Cursei educação física jogando, né, ainda. Na verdade, comecei, né, o curso de educação física jogando e terminei o curso de educação física como treinador, olha como as coisas são. E aí dei sequência, mas o início mesmo, eu acho que a gente, quando faz o que gosta, a gente é apaixonado pelo que faz, a possibilidade de dar certo é muito maior.
Dado Elton Serra, prazer falar com você. Nosso contato aqui foi breve, mas foi muito intenso. Pude acompanhar o seu trabalho de perto e, infelizmente, né, o Sub-23, o time de transição do Bahia, acabou, por conta dessa pandemia, tendo o seu projeto encerrado precocemente, mas deu para acompanhar muito bem o seu trabalho. E aí eu sintetizo isso numa pergunta. Você teve a oportunidade de, por um ano, trabalhar numa equipe que não era uma equipe principal até o início do campeonato estadual, porque o Bahia jogou com a equipe de transição o Campeonato Baiano, né, até onde o Campeonato Baiano pôde ser disputado, 7 rodadas. Mas desde o ano passado aí disputou o Campeonato Brasileiro Sub-23, teve a chance de trabalhar fora dos holofotes, digamos assim. O que acaba sendo uma proposta aceita, mas também arriscada, né? Porque você fica um pouco aí longe dos holofotes. Isso foi importante para você, esse período de um ano, para você maturar algumas ideias, para você ter a oportunidade de colocar alguns conceitos em prática num clube que fornece a estrutura que o Bahia ofereceu para você?
Foi demais, Elton. Eu não me arrependo em momento algum da escolha que eu fiz. E, guardado as devidas proporções, a comparação que eu vou fazer agora parece esdrúxula, mas é um sentimento, tá? Eu provei, nesse período que eu fiquei no Bahia, eu provei muito do que colegas que trabalham fora do país, que trabalham em alguns centros, né, do futebol, me direcionavam de informações. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de treinar mais do que jogar. Eu tive dois momentos, duas pré-temporadas, vamos assim falar, né? Um momento de preparação para pré-campeonato brasileiro de aspirantes, que nós ficamos em terceiro lugar com Bahia, e uma outra pré-temporada para o Campeonato Baiano de futebol, onde antes da parada das interrupção do campeonato, a nossa equipe era líder do Campeonato Baiano, não só com resultados, mas com performance e com rendimento. O nosso ataque era o melhor do campeonato, defesa menos vazada, estávamos invictos até então, com um time jovem, disputando o campeonato estadual com um time mais jovem. E eu pude experimentar pela primeira vez esse privilégio, né, de ter a oportunidade de fazer pré-temporada longa, de trabalhar um ano em sequência e de colher frutos que eu mesmo plantei, né? Alguns atletas, por exemplo, que quando chegaram ao clube, chegaram com alguns vícios ou algumas indefinições ou alguns hábitos, alguns costumes, e no treinamento, no pouco a pouco, a gente foi tirando esses hábitos, tirando esses vícios, e eles performaram ao ponto de trazer respostas positivíssimas para a gente, né, para o clube e para a equipe. Então eu fiquei feliz demais, é uma experiência que eu tive também a oportunidade de estudar mais, de ver mais, de assistir mais. Eu me redescobri como treinador, posso falar isso. Foi um momento que eu, talvez um período sabático, porém remunerado e produzindo. Então, para mim, foi muito importante. E agradeço ao Bahia por ter me dado essa oportunidade, né?
Dado, é prazer falar contigo. É o Léo Gomide, já lhe saudei no início, né? Mas mais uma vez, né? Eu, inclusive, vou até fazer uma brincadeira aqui com meus dois amigos, com o Elton e com o Gufo. Estamos gravando aqui esse episódio de número 15, né? E a gente sempre brinca aqui que eu gosto muito de um cantor nessa época de live. Ele tá ao vivo nesse exato momento em que estamos gravando, né? Lá da terra do Elton, que é o Bel Marques. Então, para você ver sua importância, viu, Dado? Eu abri mão de ver a live dele para estar tá aqui conversando de futebol contigo.
Estou lisonjeado, muito obrigado.
Mas só para dar uma descontraída, eu gosto muito.
O Léo é muito fã do Bel, tá sempre falando dele aqui, então é verdade, essa afirmação é verdadeira.
Podemos atestar isso.
Mas... Eu vou fazer uma brincadeira então também, eu também gosto muito do Bel. Eu tô isolado aqui no interior de Pernambuco. Eu sou privilegiado, graças a Deus, por ter uma opção de ficar junto com a minha família. Eu estou na casa do meu sogro, na fazenda do meu sogro, e lá não pega sinal de internet. Então eu resolvi vir a Recife, que é a minha casa onde eu resido, para fazer, além de outras coisas, conversar com vocês. A minha esposa veio junto. Adivinha para que ela veio?
Para assistir ele.
Para assistir a live do Bel, exatamente. É brincadeira.
O Elton é o único baiano que eu conheço que tem coloca alguns parentes com relação a esse artista maravilhoso. Né, Elton?
Eu não vou dizer nada, viu, amigo?
Enfim, mas é um...
Leia Sêneca.
É um prazer tá conversando contigo e depois a gente recupera e assiste a reprise da live, se é que dá para dizer assim. Dado, ainda falando a respeito do não especificamente do trabalho lá no Bahia, né, mas no futebol brasileiro como um todo, a dupla Bavi, né, adotou essa estratégia, né, criou o projeto para times sub-23 nessa temporada. Infelizmente os dois foram interrompidos devido a essa questão da pandemia do coronavírus. O Atlético Paranaense há um tempo já faz, né, esse projeto, já tem esse adotado a alternativa de disputar o estadual com um time de transição, sub-23, enfim, né? Você acredita que, como o calendário brasileiro, não existe nenhuma discussão para que a gente tenha uma melhora do calendário brasileiro? Ele continua apertado, ele continua com um número de jogos muito elevado. Para quem é do Nordeste, ainda tem a questão da logística quando chega o Campeonato Brasileiro, que tem um desgaste muito grande. Você acha que está se abrindo uma, eu não vou dizer uma nova oportunidade, né, mas um novo campo de trabalho, vamos colocar dessa forma, de termos técnicos em muitos times, tendo o técnico principal e também o do sub-23, mas não aquele time de transição que não joga. Um time que disputa campeonato. Porque eu acho que, eu particularmente tenho a opinião de que time de transição que não disputa, que não consegue colocar os jogadores em nível de competitividade, né, de ter um foco, de ter um objetivo, eu acho que praticamente em vão. Mas você acha que vai abrir uma nova, uma porta para os treinadores de futebol?
Léo, eu concordo em gênero, número e grau. Não adianta você ter um grupo de atletas que não compete, que não joga. O treino, ele tem uma finalidade apenas, aprimorar o jogo. Mas se você não joga, então não tem por que treinar, não tem como essa condição ser casada. E eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, vai mudar muito após o retorno aos jogos depois dessa pandemia. Se você me faz essa pergunta há 3 meses atrás, eu te responderia que sim. Porém, os níveis de investimento, né, a quantidade de valores que os clubes investem e que investiam antes e vão investir depois dessa pandemia, ela vai ser crucial para a manutenção ou não dessa categoria, né, dessa equipe de transição ou do sub-23, cada clube chama como deve. Então, sinceramente, Léo, é uma interrogação muito grande que nos trouxe, né, o afastamento, né, o afastamento social e a paralisação dos campeonatos. Vários amigos entraram em contato comigo depois do anúncio, né, da minha saída do Bahia, do fim da equipe de transição, abismados. Mas como assim? Poxa, o Bahia é um clube tão organizado, o Bahia é um clube sanado, é um clube tão bem gerido, e aí acaba com um trabalho que era bom, que estava trazendo respostas positivas, não só desportiva, como de retroalimentação de atletas. Eu falei, talvez justamente por isso é que o Bahia fechou as portas da equipe de transição, para não comprometer outras atividades dentro do clube. E rotineiramente a gente abre aí os veículos de comunicação e vê alguma notícia a respeito, né? Os clubes passam por uma dificuldade muito grande. E quando você passa por uma dificuldade grande financeira, a primeira coisa que você faz é não investir mais, né? Parar um pouco o seu investimento, que traz um pouco de desprendimento financeiro, para fechar primeiro as torneiras, para depois rever o que será feito. Então, Léo, eu carrego comigo uma interrogação. Se a gente não tem essa interrupção, se a gente tem uma rotina do ano, né, de trabalho, porque no começo do ano o Inter anunciou o encerramento das atividades da equipe de transição. Porém, várias outras equipes se manifestaram com abertura, inclusive, se não me falha a memória, até o Galo mesmo, aí o Atlético Mineiro, demonstrou interesse em contar de novo, né? Já tinha essa equipe e demonstrou interesse em refazê-la para esse ano. Eu soube também que o Flamengo, já que teve um ano muito bom no seu sub-20, que iniciou o campeonato estadual com essa equipe sub-20 disputando os primeiros jogos, ficamos sabendo nos bastidores que o Flamengo tinha interesse em manter esses atletas e não emprestá-los, que eles mantiveram ativos para disputar, fazer campeonatos, e fatalmente iria disputar o campeonato, ou vai disputar, não sei se vai acontecer, se não vai, é muita interrogação, mas fatalmente jogaria o Campeonato Brasileiro de Aspirantes desse ano. Então, vamos aguardar. Eu, sinceramente, eu não sei mais te responder. Eu acho que seria, sim, uma porta de abertura para outros profissionais, para alguns colegas de trabalho que militam no futebol profissional, viriam para essa equipe de transição, porque, na verdade, é um time profissional, só que é um time de jovens profissionais, profissionais que talvez não performaram tudo que podem, ou talvez estejam precisando de atuação. E nos resta aguardar para ver como vai ficar até o próprio calendário, né? Se vai ter competição oficial para essa categoria esse ano.
Muito bem, Dado, a gente que trabalha como jornalista, né, sempre as pessoas perguntam, mas para quem você torce, para quem você não torce e tal... E, na real, a gente começa a ter relações de amizade com profissionais do futebol e a gente termina simpatizando e torcendo pelos amigos, né? A gente quer que os amigos se deem bem na vida e não é diferente com os amigos que trabalham no futebol. E, no meu caso, tenho uma amizade muito carinhosa, muito próxima com o Roger Machado, que é um treinador que todos nós admiramos muito, e você conviveu agora com ele no Bahia. E aí eu quero conversar com você, Dado, sobre uma questão mais filosófica. E o Elton, que é o nosso filósofo aqui do grupo, também vai nos ajudar. Porque o trabalho do treinador, ele é muito complexo e as pessoas não entendem essa complexidade. Se pensa que jogar futebol profissional é como jogar com uma pelada com os amigos, né? Sendo que toda a construção de uma ideia de jogo, de repetir todas as ações, movimentos, e que elas sejam naturais, e que aproveitar as melhores características dos atletas, gestão de grupo, gestão de comissão técnica, liderança com dirigente, enfim, são muitas coisas que um treinador tem que botar na hora de controlar a situação. E às vezes não, a maioria das vezes, no Brasil principalmente, o treinador não tem tempo nem condição de trabalhar a parte filosófica dele com o seu próprio trabalho. O que eu quero dizer com isso? Você vê que o seu trabalho ali, a sua equipe, as ideias que você está colocando, o jeito que você gosta que aquela equipe trabalhe, ela fica muito distante daquilo que você quer, dos seus objetivos, da sua coisa, porque você não tem tempo, você não tem condição, você não tem estrutura, às vezes não tem tudo isso ao mesmo tempo. Então, Como é que um treinador que como você, que eu citei o Roger no começo, porque eu sei que você também é um cara que assina, quer assinar uma filosofia de jogo sua e tem ideias próprias, você gosta de trabalhar com ideias próprias, então você tem uma filosofia sua. Como é que um treinador como você consegue lidar com essas situações onde, poxa, eu tenho que abrir mão da minha filosofia muitas vezes, eu tenho que abrir mão das minhas ideias para trazer resultado logo, para fazer essa equipe jogar logo, e de repente passa o ano, eu fui demitido porque teve três resultados ruins. Como é que você lida com esse processo de abrir mão de uma filosofia?
Bom, primeiro Gufo, assim, eu acho que não é abrir mão de uma filosofia. Provavelmente... você não fazer aquilo que você gostaria por saber que não vai dar tempo de chegar nos objetivos finais. Isso é uma rotina dos treinadores no Brasil. O jogo, né? Eu posso te afirmar, o jogo ele não é aleatório. Os acontecimentos do jogo não é aleatório. E como você bem falou, a quantidade de variáveis que o treinador precisa comandar e controlar, ela é muito grande. E o meu discurso diário é o seguinte: eu não vou conseguir controlar todas as variáveis. Eu não vou chegar jamais nos primeiros meses ou nos primeiros jogos de uma equipe e ter um time que controle todas as variáveis que eu quero. É estabelecer as prioridades. E em algumas oportunidades, você se sente, você é refém da disposição, do que você tem à sua disposição, né? Não falo em relação à qualidade técnica, não. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou discutir qualidade técnica do atleta. Vamos supor que todo mundo, todo jogador, ou melhor, todo treinador hoje tem à sua disposição o melhor das qualidades técnicas individuais. Eu estou falando de características coletivas mesmo. Eu citei numa conversa, inclusive, com o Elton, lá no Fazendão, sobre o time do Roger, né, a equipe principal, e a minha equipe de transição. Se as nossas equipes eram iguais, eu falei para... Acho que o Elton vai lembrar dessa conversa. Eu falei, é impossível, Elton. Por mais que eu queira, ou por mais que o Roger queira fazer, nós temos que nos adaptar ao que a gente tem. O mínimo do modelo de jogo precisa ser semelhante. Já que eu sou comandante de uma equipe de transição, que tem por objetivo, ou melhor, por um dos objetivos... levar um jogador para uma categoria à frente ou para um nível acima, eu preciso ter algo muito próximo do que ele vai vivenciar depois. Mas as características individuais são muito diferentes. Um jogador numa equipe, independente da qualidade técnica, volto a falar, um jogador com características diferentes de outro jogador pode mudar completamente o que você se propõe a fazer com essa equipe, de característica de jogo, de modelo de jogo, de estabelecer os padrões que você quer para a sua equipe. Então, normal, eu visualizo muito isso, é uma dinâmica que o treinador precisa acostumar muito rápido a acontecer. E o meu trabalho, esse trabalho no Bahia, me deixou um pouco mal acostumado, porque eu tive longevidade de fazer, inclusive, algumas escolhas dentro do que eu já tinha estabelecido de modelo. Então, ficou mais fácil para mim. Mas a rotina é bastante difícil, o controle das variáveis não é fácil, o controle dos resultados muito menos, porque você conta com adversários e conta com outros ingredientes específicos do jogo. E a sequência de jogos também é muito danosa, porque você acaba estabelece você algumas prioridades, um modelo bem definido, e você perde um ou dois jogadores na sequência. Quando entra outros dois jogadores, muda por completo as suas ideias. Então, essa rotina, né, essa condição diária do treinador, que muita gente não vê, não enxerga, não avalia, não julga, ela para mim, é que é a grande responsável, muitas das vezes, pela manutenção de um padrão e, consequentemente, pela manutenção de bons resultados.
Dado, depois de uma pergunta inteligente dessa e uma resposta... Eu gosto desse podcast por isso, porque exige que a gente seja do mesmo nível. Depois de uma pergunta inteligente dessa e uma resposta mais inteligente ainda, eu lembro dessa conversa que a gente teve no Fazendão e já faço aprofundar um pouco mais o que o Gufo perguntou para você. Tem um vídeo interessante que circula nas redes sociais, que é um jogo treino do Bahia. Se eu não estou enganado, foi lá em Praia do Forte, né? Você estava treinando em Praia do Forte. Uma saída de bola do Bahia, do campo de defesa até o ataque, chega com uma finalização o time saindo de uma pressão. Eu sempre digo que no futebol moderno hoje, o que mais me agrada, o que mais me salta aos olhos é ver um time que numa troca de passes no seu campo de defesa foge de uma pressão alta de um adversário. Eu acho que o drible está acabando, tem muita coisa que está acabando no futebol, está ficando raro, mas essa saída de uma pressão alta com a troca de passes encontra lá na frente, né, no segundo terço, um campo livre para você poder atacar, é uma das coisas mais interessantes do futebol, mas é mais difícil de se fazer também, porque exige tempo, exige qualidade, exige muita coisa. E a gente viu isso no Bahia de 2020 no Campeonato Estadual, seu time se arriscando muito saindo do campo de defesa, um time que sai da defesa trocando passes com transições inteligentes. E a gente sabe que, como o Gufo falou, resultados determinam trabalhos, né? E por muitas vezes o técnico opta pelo mais simples para manter o seu emprego. Isso para você hoje é preponderante? Ou você sai do Bahia agora mantendo essa ideia, porque ela foi evoluindo ao longo de um ano, e para mim se aproxima muito do conceito de futebol que você pensa mesmo, né? Para colocar em prática um time com a bola o tempo inteiro, faz pressão sem a bola lá no campo do adversário, mas quando é pressionado, sabe sair do campo de defesa, o que é muito difícil de se fazer hoje, não só no futebol brasileiro, né, mas também no futebol mundo afora.
Perfeito, Elton. Você, na sua pergunta, né, no seu questionamento, você acabou me ajudando na minha resposta da pergunta anterior. É exatamente isso. Primeiro que a ideia da construção do jogo, mesmo quando o adversário faz uma marcação-pressão e exerce uma marcação-pressão, é uma das coisas que eu mais treino, é uma das coisas que eu mais sinto prazer, porque para mim é a essência do meu jogo. Eu costumava dizer nos treinamentos, né, que eu brincava falando com os jogadores, olha, o Bahia não perde bola. O Bahia começa jogando aqui embaixo e finaliza a jogada lá no final, mas a gente não vai perder a bola. A gente vai carregar essa bola daqui até o final. E esse jogo treino, esse vídeo aconteceu realmente na Praia do Forte, no jogo treino contra o Retrô. E essa condição, ela é, primeiro de tudo, treinada. Então, se você não treina, se você não tem tempo de treinar, não vai cair do céu. Não, mesmo que você tenha jogadores extremamente qualificados, um goleiro que saiba fazer a construção propositiva com os pés, que não se afobe, que não, também não corra risco, deixar claro que goleiro não é meia, né? A gente às vezes confunde, tem algumas pessoas que se sentem tão confiantes que acabam se precipitando em alguns casos, mas tendo a responsabilidade de fazer no treinamento, de executar, de repetir, porque treinamento esportivo é repetição. Não existe treino sem haver repetição. E se você não tiver o tempo necessário de criar isso no treinamento, dificilmente você vai colocar em prática no jogo. Essa ideia não é uma ideia nova na minha forma de trabalhar. Já vinha com ela em algumas equipes, só que infelizmente em várias dessas equipes eu não tive a oportunidade de executá-la com tanta qualidade como nós conseguimos executar no Bahia. E é tempo, Elton. Como eu falei, eu tive duas pré-temporadas. Na minha pré-temporada para o Campeonato Estadual, por exemplo, você acompanhou um pouquinho mais de perto em Salvador, nós começamos a treinar no dia 30 de novembro. Eu treinei quase 50 dias para iniciar, para ter uma estreia. Tá bom, alguns jogadores chegaram um pouquinho depois, alguns que foram contratados, né? Chegaram em janeiro. Mas é repetição, é treinamento. E o que se menos tem aqui no Brasil é tempo de treino, né? As equipes, elas acabam jogando demais, o calendário é muito inchado. E o que é de prioridade acaba sendo outras variáveis que podem controlar o resultado. Se trabalha mais a bola parada, os escanteios ofensivos e defensivos que resolvem jogo, se trabalha mais sistemas defensivos, porque marcar, destruir é mais fácil do que construir, então vou dar prioridade à marcação da defesa, da organização defensiva, e aí vou dar prioridade, pegando o gancho da organização defensiva, eu vou priorizar minha transição ofensiva, vou começar a treinar muito contra-ataque, e aí o ciclo vicioso acaba destruindo uma ideia bacana que o treinador, que vários treinadores brasileiros têm, por conta das sequências, né, de resultados que precisam ser positivos. Terceiro jogo, se você perde, a guilhotina desce, a troca de comando acontece e, infelizmente, influencia diretamente na qualidade do jogo.
O Dado, pegando, claro, o Bahia como exemplo, né, por você ter feito esse trabalho lá no início dessa temporada, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o Roger, por exemplo, nessa temporada iniciou o time jogando num 4-3-3, né? O time mudou um pouco com o que era em relação ao ano passado, que era um time de transição muito forte, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Contando muito com a performance do Arthur, né? E nesse ano a gente viu que já está tentando implementar um sistema e um jogo diferente, né? É um time que já fica mais com a bola, ao atacar já tem alguns elementos ali de posicional, enfim. Mas aí eu queria chegar no seguinte ponto. Por exemplo, o Roger, então, ele começa num 4-3-3, com elementos de ataque posicional na fase ofensiva e alguns comportamentos que ele treina durante a semana com o grupo principal. Aí vamos citar, ele quer um jogo mais apoiado, né, posicional mais um pouco mais apoiado, tentando, por exemplo, atrair o adversário para um lado e buscar uma inversão rápida para pegar o lado oposto mais fragilizado, né? Enfim, o Rodriguinho entrando mais na área como um segundo atacante, uma boa pressão pós-perda, os zagueiros fazendo um balanço defensivo, se possível, já pisando no campo do adversário. Enfim, ele estimula os jogadores a trabalhar com a ideia que ele desenvolve. Aí vamos supor que no Sub-23 você também tenha alguns desses elementos, né, para quando se fosse necessário colocar um jogador do transição no time principal. Você não acha que o trabalho deveria ser muito mais focado em organizar o seu time e estimular os atletas a ter comportamentos similares, né? Não precisa ser uma cópia fiel, mas similares ao time principal, para no momento em que ele for necessitado jogar lá ou subir já de uma forma imediata e definitiva para o grupo principal, ele já tenha conhecimento do que pede, por exemplo, o técnico do time principal? Porque aí eu digo pelo seguinte, porque aí o resultado talvez ele nem se torne tão interessante para o time de transição, para o time sub-23. A ideia é você maturar um jogador que cognitivamente ele suba já sabendo o que o time de principal faz. Mas o que, tipo assim, aí eu falo assim, pode ser que os times usem time sub-23, mas querendo resultado, sendo que para mim o que deveria ser o objetivo é estimular cognitivamente esses atletas a, quando chegarem lá, estarem com pensamentos semelhantes, não?
A teoria, Léo, é exatamente essa, né? A busca, e acho que os objetivos são esses. Mas a prática, ela é um pouquinho diferente. Eu vou te falar. O Roger, já que foi o Roger citado, né, obviamente, e por ter trabalhado muito próximo a ele, o Elton também esteve mais em Salvador, vai lembrar disso. Mas a construção do jogo, né, da equipe do Bahia, o modelo de jogo da equipe do Bahia, ela mudou. Ela no campeonato estadual, era uma equipe que jogava no 4-4-2, é sistema, tá? Mas vai mudar também um pouquinho. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra, deixar claro para os nossos ouvintes aí que sistema é uma coisa, modelo de jogo é outra. Mas depois eu vou chegar onde eu quero. O Bahia jogava com um 4-4-2, com dois atacantes à frente, que era o Gilberto e o Arthur Kaique. Jogavam com o Arthurzinho, né, o meia, e o Ramires. Eram os dois wingers, né, os dois homens de lado, e dois volantes. E o Bahia tinha comportamentos diferentes. O Bahia tinha uma pressão pós-perda absurda. Na época dos estaduais, eu, antes de ir para o Bahia, eu estava acompanhando alguns jogos, e assistindo os estaduais e visualizava muito isso, porque é um comportamento que eu acho muito, muito interessante para várias equipes. E o Bahia exercia, para mim, uma das melhores pressões pós-perda do Brasil, porque era um time que jogava prioritariamente com a bola nos pés, com dois meias que vinham de fora para dentro, abria os espaços para os laterais avançarem, o Nino e o fugiu agora a mente, que foi para o Inter, Elton, me ajuda,
Moisés.
O Moisés. Exato, tinha os corredores abertos para ultrapassagem dos laterais. E aí, quando o Bahia sai do campeonato estadual com o título, chega na Copa do Brasil com os jogos eliminatórios e chega no campeonato brasileiro com disputas mais, mais agressivas contra adversários que, ao invés de marcar individual, como a grande maioria dos clubes do interior marcam, enfrentando adversários no Campeonato Brasileiro que marcavam por zona, que fazem balanços defensivos, alguns desses marcam uma linha alta, pressionando um pouco mais a bola, com retornos mais rápidos, enfim, isso obrigou ao Roger mudar um pouco o modelo, passando também pela mudança do sistema. Ele passou a adotar um tripé de meio, né, com três volantes, abriu dois extremos e deixou o Gilberto de referência, né, fazendo um 4-1-4-1. E com isso, o Bahia se tornou um time com muito mais ataques diretos e menos pressão pós-perda, porque uma coisa acaba trazendo consequências, né? Se você ataca com as bolas mais diretas, não estou falando que são bolas longas, são ataques diretos, é o roubar e sair para ataque. E o Bahia foi muito bem nisso, esse casou muito com o Bahia no brasileiro. O Bahia, por muito pouco, não chegava a uma fase de semifinal da Copa do Brasil, por muito pouco não beliscava uma vaga na Libertadores, com um modelo de jogo totalmente diferente do que foi no estadual. Não sei se você entendeu agora, Léo, no que eu quis dizer. Então, se um time, uma equipe, durante um ano, uma equipe profissional madura, com um treinador de excelência, que tem ideias brilhantes e que conhece muito do riscado, muda a sua forma de jogar, não só de sistemas, volto a repetir, não foi o sistema que mudou, foi o modelo de jogo que mudou um pouco mais. A equipe de transição, se ela só se espelhar na equipe principal, ela vai perder muito das suas principais características, que é performar atleta. Performar atleta, óbvio, a gente precisa performar um atleta para jogar na equipe principal, mas que ele também tenha sucesso na sua carreira profissional e, às vezes, até longe do Bahia mesmo. Assim, existem alguns retornos financeiros que o Bahia teve esse ano de alguns atletas que nem jogaram no Bahia, ou jogou um, dois, três jogos apenas. E esse espelhamento, sinceramente, aqui no Brasil, só existiu um modelo de jogo, um único, que perdurou por mais de 2 anos, que foi o do Corinthians. No Brasil só existiu essa equipe que teve uma manutenção de modelo de jogo por mais de 2 anos, que aí daria para a sua base começar a preparar os seus atletas para aquela equipe. No caso das outras equipes, infelizmente, pela rotatividade de treinadores, por conta dos calendários, os times acabam sendo obrigados a mudar a sua forma de jogar, o seu modelo de jogo. Consequentemente, as equipes de base, as equipes inferiores, acabam não tendo como se espelhar as equipes superiores por conta dessa condição de mudança, né? São equipes híbridas, são equipes muito mais mutáveis do que o normal ou do que a gente enxerga na Europa, por exemplo.
Dado, vamos falar um pouco sobre metodologia. Eu, buscando assim na minha memória afetiva, né, eu me lembro de alguns times seus que me surpreenderam na época e que eu gostava muito de assistir. Aquele seu Santa Cruz, que ganhou do Botafogo, a sua passagem no Paraná, eu me lembro que eu gostava de ver aquele Paraná jogando. No Náutico, apesar que o pessoal não te deu muito tempo, você foi bem também, havia ali algumas ideias. E uma coisa em comum que eu via sempre nos seus times é que eram times que não abriam mão de ter a bola, né, de ser protagonistas com a bola, mas tinham uma questão de recomposição defensiva muito bem treinada, né? E aí eu pensava, pô, esse cara tem metodologia, porque não é fácil, né, você fazer os movimentos serem bem coordenados e eles serem bem assimilados e a gente ver isso em campo e ver constantemente uma evolução. E aí, hoje em dia, nós temos tantas mudanças, né, de metodologia, jogos reduzidos, treinos de tomada de decisão, comissões multidisciplinares, onde você tem que misturar tudo. Eu me lembro que no Náutico também você inovou trazendo análise de desempenho, análise de vídeo, né? Você sempre foi um cara que buscou mais. Então, a pergunta é assim: hoje, tá? Você teve tempo no Bahia para fazer e você teve estrutura e tudo mais, mas digamos você agora vá pegar um outro clube e vai trabalhar em outro lugar, você não consegue hoje mais trabalhar sem uma comissão multidisciplinar, sem ter análise de desempenho, sem poder fazer uma metodologia mais atualizada, correto? Porque eu imagino que aqueles que o treino de sempre com o coletivo, com o rachão, com modelos mais anteriores, podem dar resultado, mas hoje em dia é muito difícil ser competitivo sem aproveitar ao máximo do que a contemporaneidade da metodologia ela trouxe. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, essas diferenças de metodologia, o que é importante para você e como é que você hoje, como treinador, o que você abre, você não abre mão de ter no seu trabalho?
Bom, eu sou extremamente refém dos profissionais dos clubes, né? Que os clubes, e acho que, sinceramente, acho um ponto positivo, porque eu acabo também agregando com a minha comissão técnica os profissionais da casa. Mas, assim, eu não acho demérito nenhum em falar sobre isso. O meu trabalho é totalmente refém da análise de desempenho. E eu tenho sérias dificuldades em trabalhar em algumas equipes que, porventura, não tenham essa estrutura de equipe por trás. Vou citar alguns exemplos, eu não vou citar o nome das equipes, mas eu vou relembrar aqui um caso que aconteceu comigo há uns 2-3 anos atrás. Eu assumi uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro que não tinha esse departamento. E eu me senti pobre em informação. E eu investi por conta própria. Eu fiz, o clube nem ficou sabendo disso aí, eu fiz um pacote com um profissional por fora para que ele trouxesse as informações que eu julgava necessário e que eu não conseguiria eu fazê-lo sozinho, né? Porque, como eu falei, a quantidade de variáveis é muito grande que o treinador precisa controlar. E aí, se eu parar de fazer aquilo que eu faço diariamente para voltar para os vídeos, para pegar as imagens, para assistir os jogos, para fazer edições, para fazer recortes, para pegar somatória, para fazer números, para fazer, aí eu acabo esquecendo de algumas variáveis extremamente importantes, que é o controle do treino, que é a convivência diária, que é as informações individuais, as conversas. Eu vou chegar nos treinamentos muito mais disperso ou talvez mais desgastado, enfim. Então, eu me sinto, sim, sou refém dessas informações. Esse é um trabalho que eu venho fazendo desde 2013, que eu tive a oportunidade de implementar esse trabalho no Mojimirim, no Campeonato Paulista. O Mojimirim não tinha esses equipamentos, não tinha profissionais. Eu assumi o time do Mojimirim, junto com o meu auxiliar técnico na época, fomos nós dois. E lá no Mojimirim, eu prontamente absorvi a equipe de profissionais, o treinador da equipe de sub-20, que era o João Bursi, passou muito tempo no Vitória, hoje é o treinador do Cianorte. O João era o treinador do sub-20 do Mojimirim, e eu subi ele para me auxiliar na equipe profissional. Junto com ele, veio um outro profissional, que hoje é uma das referências na análise de desempenho do Brasil, chamado Fernando Zinskindi. O Fernandinho, ele era preparador físico do sub-15 do Mojimirim. E ele tinha, eu conheci, e as pessoas me passaram o conhecimento que ele tinha de scouts, de números, e eu comecei a trazê-lo para os treinamentos e para que ele entendesse um pouquinho mais do modelo, das ideias, enfim, para que a gente trocasse informações. E desde então, todos os clubes que eu trabalho, eu procuro primeiro saber qual é a equipe que eu teria à disposição. O Náutico tinha uma dificuldade também, né, que foi citado, mas eu costumo filmar todos os meus treinos. E todos os treinos filmados, eles são revistos, são reavaliados. E óbvio que eu não vou pegar movimento por movimento, erro por erro, quantificar os erros e quantificar os acertos. Não é para isso que serve. Os vídeos servem para qualificar. E é o feedback necessário que o atleta precisa para entender o que fazer ou o que não fazer, né? A gente fala muito de tomada de decisão, né? O futebol hoje é movido por isso. Os espaços mais curtos que existem, né? Cada dia os espaços do campo diminuem mais. A tomada de decisão do atleta é que vai fazer a grande diferença nos resultados. E a gente precisa melhorar e precisa evoluir o entendimento do jogo dos atletas. E o vídeo serve para isso. As edições, o repasse aos atletas é fundamental. E eu sou completamente refém desse trabalho. Eu não me vejo trabalhando sem essa ferramenta. Eu não visualizo o trabalho que eu fazia no Santa Cruz, por exemplo, no início da minha carreira. Eu assumi o Santa Cruz com 28 anos de idade, Pô, o Santa Cruz me deu uma baita oportunidade. Eu trabalhei num time de massa com 28 anos de idade, mas eu trabalhei naquela época intuitivamente. Não vou dizer que era aleatório, mas era intuitivo. Era um trabalho muito mais das informações que eu colhi naquele momento. Eram mais informações de sistema, eram mais informações empíricas do que propriamente científicas. Foi fundamental para mim naquele momento, porque foi aprendizado. Mas eu chego no nível hoje que eu me sinto completamente refém das informações passadas. Não, fique claro, não são mastigadas pelas pessoas. Eu direciono o trabalho desses analistas para aquilo que eu visualizo em campo. Eu estou me alongando um pouquinho nessa resposta, mas vou citar um pouquinho do exemplo da análise que nós fizemos no Paraná Clube, por exemplo. Quando eu assumi o Paraná Clube na Série A do Brasileiro, o Paraná Clube era o time que tinha pior ataque. E o Paraná, eu não me lembro agora os números, mas o Paraná parece que finalizava 20 vezes para fazer um gol. Só que o Paraná só finalizava 6 vezes por jogo. Então, quer dizer, o Paraná fazia um gol a cada 4 jogos. Por esses dados que me foram informados, eu mudei completamente o modelo de jogo do Paraná para uma condição de ataque direto, porque eu sabia que se nós tivéssemos muito tempo a bola nos pés, dificilmente nós iríamos chegar à frente e dificilmente iríamos fazer gol. E eu passei a utilizar de algumas ferramentas de quantificar e de tentar qualificar os nossos treinamentos, e passei a trabalhar em cima de comportamentos mais agressivos, do tipo assim: vamos fazer um treinamento hoje, um treino, uma sessão de treino, um rondo, onde o atleta tem que roubar a bola. E no primeiro passo ele não der a bola para frente, essa bola vai voltar para outra equipe. Né? Num confronto de equipes, seja ele qual for, no mini-jogo, num treino 11 contra 11, mais aberto, no rondo 4 contra 4, todo atleta que rouba a bola tem que dar o primeiro passo para frente. Tudo bem, o primeiro não deu, mas o segundo tem que ser para frente. E isso acaba mexendo com o comportamento. O atleta começa a receber essa informação e entender o que é que ele deve fazer na hora do jogo. E nos jogos, a gente começou a exemplificar, a trabalhar dessa forma, o primeiro passo para frente, o primeiro passo para frente, o primeiro passo para frente. Nós erramos muito mais passes, mas nós conseguimos diminuir esses números de chutes, né, de finalizações para gol. Nós conseguimos aumentar a quantidade de finalizações para o jogo, que era 4, conseguimos levar para 7, e conseguimos com isso aumentar as chances que nós tínhamos de fazer gols, e fizemos alguns gols importantes. Tem um jogo, e acho que o Léo Gomide estava lá, um jogo contra o América Mineiro, que nós vencemos o América Mineiro por 1-0, que ficou muito claro, nós tínhamos um jogador a menos, né? Ficou muito claro o treinamento envolvido naquele jogo. E foi exatamente em cima das informações colhidas, direcionadas primeiro para os profissionais, para a gente entender o que é a equipe e entender o que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar.
Dado, você teve a oportunidade, eu tive a chance de conversar com o Guilherme Bellintani na semana em que ele anunciou o fim do projeto Sub-23, e ele disse que lhe ofereceu, inclusive, um cargo no Departamento de Futebol do Bahia, talvez ali como chefe de transição, trabalhando diretamente com as categorias de base e a equipe profissional, mas foi uma opção sua, né, seguir e manter aí a sua carreira como treinador. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque agora você volta ao mercado, né? A gente está num momento de paralisação do futebol, mas quando ele voltar à sua normalidade, você é um profissional do mercado, então está disponível aí aos clubes do futebol brasileiro. Como você projeta agora essa sua sequência na carreira, que tende a ser muito longa, né? Como a gente fala aqui da questão da idade, e abrindo mão, né, de permanecer no Bahia, ali ajudando nessa transição entre a base e o profissional?
Bom, Elton, eu queria ficar demais no Bahia. Queria muito ter permanecido no Bahia. Mas eu sou treinador, Elton, e amigos ouvintes. Eu comando a equipe, né? Eu sou técnico de futebol, eu sou treinador de futebol, eu me preparei para isso. Essa é a minha profissão, essa é a minha carreira. É o que eu sinto mais desejo, mais vontade, é o que eu tenho mais prazer em fazer, em ir para o campo todos os dias e aplicar no treinamento aquilo que foi programado antes. E depois acompanhar o feedback do pós-treino e exemplificar isso e visualizar no jogo e corrigir de um jogo para o outro. Essa é a minha essência. Eu não teria, infelizmente, mais uma equipe a comandar no Bahia. Então, perde o sentido, né? Por mais que eu quisesse ficar no clube, fiz vários amigos lá, ter um clube extremamente bem administrado, o astral lá dentro do clube é muito positivo, mas eu não poderia inventar, não poderia forçar as coisas e ficar por ficar. Talvez eu não ficaria tão feliz, talvez eu não ficaria fazendo a função que eu sou preparado e que eu me preparei para fazer. Então, tô no mercado, eu visualizo que eu fiquei desempregado no pior momento que existe para qualquer treinador, porque o futebol está parado, então os clubes também não se mexem e é muito mais difícil você projetar os próximos passos com essa pandemia, né, com a inatividade do futebol brasileiro. E o timing também da minha saída não foi bacana, porque quando eu fiz um contrato de um ano com o Bahia, eu sabia que no final do meu contrato existiam duas possibilidades: a renovação, óbvio, ou uma saída, projetando já uma saída para um outro clube. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer nenhum nem outro, né? Nós estávamos negociando a renovação, já estávamos a começar a falar de valores financeiros, quando aconteceu o afastamento, né? O desenrolar do afastamento social, que impossibilitou a sequência. E o campeonato baiano, os campeonatos não acabaram, ou seja, eu não consegui dar o próximo passo, usar o Bahia de trampolim, né, de saltar do Bahia para uma outra equipe. Eu não consegui fazer isso. Infelizmente, esse time aconteceu, a minha saída aconteceu nesse time ruim, mas a minha perspectiva é de voltar a trabalhar nas equipes profissionais, como eu vinha fazendo antes de aceitar o projeto de transição no Bahia, e vou dar preferências às equipes que me propuserem a condição de trabalho a médio e longo prazo. A gente sabe que projeto no futebol é uma falácia, é bem isso mesmo que eu estou falando. A gente sabe que na cultura do futebol brasileiro é a cultura do resultado, é do resultadismo, mas eu quero usar um pouquinho mais do que eu aproveitei no Bahia em outra equipe. Eu quero colocar o dedo em outras coisas, eu quero chefiar uma comissão técnica disposta a evoluir junto com ideias minhas, com ideias, traçar novas ideias também, de compartilhar conhecimento, de alguma equipe que esteja numa perspectiva de fazer coisas novas, seja emergente, que esteja, quem sabe, aí talvez até em divisões menores, mas com a perspectiva de passar mais tempo nessa equipe. Esse é o meu principal objetivo daqui para frente.
O Dado, claro que de acordo com as suas principais ideias de jogo, né, num cenário, vamos colocar teoricamente aqui na pergunta, num cenário ideal, ao longo da sua carreira, e pode falar até, não sei se você quiser citar algum clube específico, mas qual é o tipo de comportamento que você acredita que o jogador é mais reticente em fazer dentro de campo? Eu te pergunto porque hoje, como o Gufo até falou em uma pergunta, né? Metodologia para jogar com uma linha mais alta, né? Qual que é o comportamento que você acha que o jogador tem mais receio de fazer, de defender realmente mais longe do próprio gol, né? Porque nós sabemos que se isso acontecer e houver alguma falha, que na verdade não é individual, mas coletiva, de o adversário conseguir encaixar uma bola atrás da sua linha, sofre um gol, aí quem analisa o jogo de uma forma mais rasa vai dizer que mas a linha de defesa dele só toma gol, bola nas costas toda hora, o lateral só toma bola nas costas, o zagueiro é lento demais, não consegue defender. Mas seja na parte defensiva ou ofensiva, qual o tipo de comportamento que você acha que é mais difícil ou que os jogadores têm mais reticência em resistência em treinar e quem sabe, assimilar?
Bom, não dá para generalizar e dizer que o jogador de futebol não gosta ou tem mais dificuldade em treinar ou em executar tal função. É muito mais de cada atleta, de cada do perfil individual de atletas. Eu vou pegar o gancho das suas citações em relação à marcação alta, por exemplo. No nosso entendimento, a marcação linha alta, ela é benéfica por um lado, mas é perigosa por outro. E a ideia do controle da profundidade, né, que são aqueles movimentos previamente estabelecidos dos defensores, né? Lógico, uma marcação alta ela precisa ser obrigatoriamente por zona, porque se você marca individual em linha alta, a possibilidade da cagada é maior ainda. Mas voltando ao assunto, existem vários atletas, por exemplo, com características de velocidade, são muito rápidos. Na teoria, esses atletas, talvez eles se dessem muito melhor nas marcações altas, né? Porque eles teriam mais recurso de recuperar e de tomar uma bola nas costas, voltar rapidamente e chegar à frente de um defensor. Mas eu já trabalhei com vários zagueiros rápidos que tinham muita dificuldade e tinha muita... parecia até um bloqueio mesmo, que não se sentiam confortáveis em marcar alto. Em contrapartida, já trabalhei com zagueiros lentos que chamavam, né, que puxavam a fila, né, que empurravam a linha do time lá na frente, que subia alto, que não cedia a linha, que esperava até o último momento do lançamento para depois controlar a profundidade, ou seja, na hora que o cara sabe que a bola realmente está descoberta, que o lançador baixa a cabeça para bater na bola, que inicia o movimento de descida da defesa. Então, é perfil individual. Se eu for caracterizar, sinceramente, como uma condição que eu tenho mais dificuldade coletiva, não vou falar mais individual, vou falar em coletivo, por incrível que pareça, a marcação pressão ela é um pouquinho mais difícil de ser executada. Eu vou te falar por quê. Porque existe uma confusão na cabeça do atleta entre marcar alto e marcar pressão, que são duas coisas diferentes. Marcar alto, a marcação alta, ela se caracteriza pela primeira linha de defesa, ou seja, os seus zagueiros, os seus defensores, a sua primeira linha esteja posicionado nas proximidades da linha do meio. É a forma mais fácil de você caracterizar a marcação em linha alta. Porém, a marcação pressão, ela precisa do entendimento de que os jogadores adversários, eles não podem ter a oportunidade de fazerem bolas longas. Ou seja, a expressão que a gente usa, tem que cobrir bola todo momento. Você precisa cobrir bola, você precisa dar pique, você precisa ser agressivo. E a grande parte de alguns atletas, eles acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque eles acham que só pelo fato de eu estar dentro da grande área do meu time adversário, eu sou atacante, eu estou dentro da grande área do meu time, eu estou posicionado dentro da área do meu time, eu estou fazendo a marcação pressão, e muitas vezes não. Você está lá, mas não está cobrindo bola. A bola está no pé do goleiro, o goleiro está vendo, enxergando o jogo todo, fazendo todas as decisões que ele pode, fazendo toda a leitura que pode fazer. A bola, às vezes, está no pé do zagueiro, o zagueiro levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, faz dois, três passos ainda, e eu não pressionei. Então, entender, mostrar para os caras que é importante que na marcação pressão, é importante não, é obrigatório que na marcação pressão essa bola esteja coberta a todo momento. Se eu cobrir a bola do zagueiro e essa bola foi passada para o lateral, o meu companheiro precisa também cobrir a bola do lateral. O meu ponta, o meu extrema tem que cobrir essa bola do lateral. E se essa bola entrar entre linhas, né, a bola passou no meio, passou entre eu e o meu companheiro e o meu ponta, chegando ao volante do meu adversário, os meus médios, os meus companheiros precisam chegar rapidamente para pressionar esse jogador, às vezes de costas ou não, mas essa bola não pode, os jogadores precisam não podem enxergar a qualquer momento. E existe uma confusão grande. Eu vou te falar, talvez a maior dificuldade que eu tenha coletivamente em trabalhar um conteúdo específico seja esse da marcação pressão, não da marcação alta.
Muito bem, amigos. Eu falei para vocês que hoje seria sensacional. Não errei na minha previsão. Eu quero, em nome de todos os ouvintes do Eixo que o Pariu, Dado, agradecer demais a sua participação, foi enriquecedora, somente correspondeu à imagem que eu tinha sua. Sou admirador do seu trabalho, torço muito pelo seu sucesso, porque a gente precisa de caras como você no nosso futebol.
Ô Gufo, muito obrigado, cara, me diverti demais aqui nesse bate-papo, eu que retribuo aí a acho que o futebol precisa de mais pessoas como vocês aí que discutem o futebol em alto nível e agradeço a oportunidade de ter conversado um pouquinho mais de futebol com você, com o Elton, com o Léo Gomide e me divertir a beça com essa conversa nossa aqui.
Léo, vou liberar você para você ver o Bel lá, cara. Valeu!
Valeu, Gufo. Grande abraço. Agradecer ao Dado aqui pela participação no Eixo que o Pariu. Grande abraço também ao Elton, né? Ainda vai dar tempo aqui, porque A discografia é muito longa, né? Vários hits que embalaram aí os carnavais de Elton Serra. Ele é meio reticente em admitir, né? Mas ele, seja na pipoca, seja dentro da corda, o Elton Serra, ele arrasta trio elétrico aí em Salvador, que nós sabemos. Grande abraço, amigos. Se cuidem. Todos que nos ouvem, se cuidem também. Fiquem em casa para sairmos o quanto antes dessa. Foi um prazer.
Elton Serra, é a sua chance, a sua réplica agora, amigo. Não deixa quieto, não.
Rapaz, o circuito Barrondina dura normalmente 7 horas para ser cumprido. Então, se o Bel, que tá parado na sombra, ainda tendo a chance de tomar um golinho, o Gomide vai ficar aí até meia-noite assistindo o Bel Marques. Ele fique tranquilo, que ele vai ter discografia dobrada ainda por cima. Um abraço para vocês, meus amigos. Um abraço para o Dado. Sorte nessa sequência da carreira e sucesso. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso convívio durante esse 1 ano. Espero que você retorne, porque enriqueceu demais também aqui o conhecimento de futebol, apesar de estar, digamos, sem pressão, entre aspas, né? Não tinha. Eu até brinquei com o Dado uma vez. Não tem entrevista coletiva depois do jogo para cornetar ele. Não tem uma entrevista antes da partida para pressionar ele, para ele dar a escalação. Então ele ficou tranquilo durante o ano para desenvolver seu trabalho, até que veio o Campeonato Baiano e a pressão aumentou, mas se deu muito bem. A gente espera que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Um abraço a todos, até o próximo episódio. E como disse o Léo, fiquem em casa, que é muito importante para que a gente saia dessa.
Bom, você que é gerente de futebol brasileiro, saiba que Dado Cavalcante está na pista, um dos melhores treinadores do nosso futebol. Eu, se fosse você, não perdia tempo, levantava o celular e ligava para ele, porque esse cara vale muito a pena. Então, meus queridos Elton, Léo, semana que vem a gente volta com mais um Eixo que o Pariu. Fiquem bem, fiquem em casa, um grande abraço.